Começamos com as informações e o ponto bicudo do acerto de agendas para a audição com o Ministro dos Negócios Estrangeiros. Temos duas, uma regimental e a outra referente à 40ª reunião da Comissão Bilateral Permanente de Portugal. Sr. Deputado, peço desculpa. Estamos na reunião. E temos o regimento da audição com o Ministro dos Negócios Estrangeiros. Temos uma regimental e a 40ª reunião da Comissão Bilateral Permanente de Portugal dos Estados Unidos. Nós temos uma limitação que tem a ver com as jornadas parlamentares. A próxima jornada qual é? O que é que temos agora em fevereiro? Jornadas parlamentares? É o Bloco de Esquerda?
O Bloco de Esquerda e o PC.
E o PC, são logo duas semanas que ficam. Hã? E depois o PSD. Portanto, temos aqui um problema. Temos aqui um problema com as jornadas. Pela nossa parte. Já falamos disso. Ah, isso são as jornadas, não é? Pois. E depois. Depois do PE é 4 e 5. Isso é que é segunda e terça?
É.
Ok. E depois a outra do PC é 18 e 19. Que também é segunda e terça? Pois o ministro vai estar entre os dias 25 e 27 fora. Senhores deputados, eu tenho aqui uma série de datas sugeridas pelo ministro. Na minha opinião, são todas inaceitáveis. Mas tendo em conta que o ministro vai estar fora, porque é uma coisa absolutamente inerente às suas funções. E tendo em conta esta quantidade extraordinária de jornadas parlamentares que vão decorrer no próximo mês, eu vou-vos dar indicação das sugestões do ministro. Mas a minha proposta é que nós não aceitemos nenhuma e que isto passe tudo para o mês seguinte. É a única solução, porque isto não é possível. Olha, vou-vos dizer. 6/2, quarta-feira, a seguir ao plenário. Não. 8/2, sexta-feira, às 14h30. Não. 12/3, vejam bem, audição às 15, que interrompe uma hora e meia depois para ir para onde? Quando é que vai o Sr. Ministro?
Encontro dos Cidadãos.
Para o Encontro dos Cidadãos, não sei o que é isto, e regressava às 6 para continuarmos pelo meio de fora. Não. 20/2, quarta-feira, a seguir ao plenário. Não. 21/2, quinta-feira, a seguir ao plenário. Não. Quer dizer, tem sido política desta Comissão não reunir a seguir ao plenário. E muito menos para uma reunião regimental. Não há reuniões regimentais a seguir ao plenário, como é evidente. O ministro não tem tempo para vir ao escrutínio parlamentar. Bem, isto é uma questão política. Neste caso, não acho que seja tanto assim, porque realmente os constrangimentos da agenda de uma parte e de outra são excepcionalmente complicados. Mas a solução que eu julgo que é razoável e normal é nós adiarmos isto. Podemos fazer esta coisa da reunião. O que é que vocês acham de fazermos a reunião da Comissão Bilateral Permanente? Hã? Fazíamos na terça-feira, às 15, e despachávamos já isto. Digam?
Reunião Bilateral Permanente.
Sim. Porque nós temos duas, temos uma regimental e temos a reunião da Comissão Bilateral Permanente. Como na terça-feira a ideia do Ministro era fazer duas reuniões, uma às 15 e outra às 18, e pelo meio ele ia não sei para onde, fazemos só uma. Fazemos uma às... E a regimental passa para o mês seguinte, depois não há outra solução. Terça que é o nosso dia normal.
Dia 12.
Mas que dia?
12.
Dia 12?
Sim. 12.
Atenção, porque vem aí outra.
Oh filho, está-me que é, não há possibilidade, não há possibilidade. Sr. Deputado, faz favor, Sr. Deputado Marcos Pestrelo.
Oh, Sr. Presidente, eu concordo com o Sr. Presidente, acho que as datas que o Sr. Ministro propôs são de facto inaceitáveis, porque os trabalhos parlamentares, como todo o trabalho, têm que obedecer alguma racionalidade e respeitar minimamente a vida das pessoas. Agora, o Parlamento também tem que ter em conta que a terça-feira é dia de reuniões de comissão. E a terça-feira não começa às 3 da tarde. A terça-feira começa um dia de trabalho normal, de manhã. Portanto, eu agora, sem querer pôr em causa aquilo que já ficou acordado na última reunião quanto a dia 12 deste mês, de terça-feira de manhã, e concordando com o Sr. Presidente que com essa limitação não temos outra alternativa a não ser passar para o mês que vem, acho que as terças-feiras de manhã têm que ser consideradas como um dia em que a Comissão possa reunir, porque não vejo razão para que na terça-feira de manhã a reunião não possa reunir. Não vou explicar aqui ao pormenor as razões pelas quais não há justificação para os trabalhos não começarem na terça-feira de manhã, mas todos sabemos que não há razão para que não comecem terça-feira de manhã. Eu considero inaceitável essa limitação genérica. Uma coisa é uma limitação pontual, numa ou noutra terça-feira, por alguma razão específica, mas a limitação genérica, Sr. Presidente, eu considero que não é adequada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Faz favor, Sr. Deputado Paulo Neves.
Muito obrigado, Sr. Presidente, cumprimentá-lo, cumprimentar todos os colegas. Nesta questão, o Partido Social Democrata hoje, e isso faz parte da agenda de trabalhos, vai para apreciarmos e votarmos um requerimento que nós apresentamos para ouvir o Sr. Ministro sobre a situação na Venezuela. E, naturalmente, isso justifica que seja o mais rapidamente possível. Portanto, aquilo que eu peço, em nome do Partido Social Democrata, é que dentro de todas essas datas, ou outras que porventura se possa encontrar, mas que haja brevidade, porque neste requerimento, naturalmente, a situação da Venezuela justifica que seja o mais rapidamente possível ouvir o Sr. Ministro. Portanto, que se encontre aqui alguma alternativa sobre esta questão precisa da Venezuela e quanto mais rápido ouvirmos o Sr. Ministro, melhor.
Sr. Deputado, eu fico realmente profundamente agradecido pelas contribuições da Comissão, mas chamo a atenção que, no que respeita ao que ficou dito pelo Sr. Deputado Marcos Pestrelo, foi o PSD que objetou a que nós reuníssemos às terças-feiras de manhã. Na verdade, portanto, é a própria Comissão que também cria aqui uma limitação. Agora estamos a falar de uma dificuldade de enfiar, a dificuldade física inultrapassável de enfiar o Rocio na Rua da Betesga. O Sr. Deputado sugere que, para além do Rocio, talvez vamos meter para a Praça da Figueira também na Rua da Betesga. Bem, realmente, o que é preciso é politicamente escolher. Eu acho que temos aqui um slot, temos aqui um espaço, que é, na minha opinião, esta terça-feira, dia 12. A Comissão, se entender que, se todos os partidos estiverem de acordo, podemos alterar a ordem das audições. Não há nenhuma razão que objete a que isso possa ser feito. Sr. Deputado Paulo Pisco, vê o inconveniente?
Da nossa parte não há nenhuma objeção, aceitando também as sugestões que parecem muito pertinentes do nosso colega Marcos Pestrelo, poderíamos inclusivamente, se fosse esse também o entendimento e a disponibilidade do PSD, de fazermos tudo durante a manhã, por exemplo.
Tudo durante a manhã?
Exatamente. De terça-feira? Não. Sem a regimental. A bilateral e a Venezuela.
Podemos perguntar ao Sr. Ministro se estaria disponível para reunir na terça-feira de manhã, se o PSD der esse sentimento. Em relação aos horários da reunião, só queria fazer aqui uma nuance que é muito importante, que é o seguinte. Os partidos pequenos têm dificuldade em fazer-se representar em todas as comissões. E a questão do horário da comissão é uma questão sensível para os partidos pequenos. Na verdade, Sra. Deputada Maria Manuel sabe que é assim. Não é por acaso que a nossa comissão começa às 4 da tarde. A nossa comissão começa às 4 da tarde para que muitos dos membros possam participar noutras comissões que começam normalmente às 3. É essa uma razão. A flexibilidade não é excessiva. Mas, Sra. Deputada Paulo Teixeira da Cruz, tem a palavra, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu quero trazer aqui um problema que se prende com o problema de fundo da Assembleia da República e, quiçá, do próprio sistema político, mas há deputados que não estão em exclusividade. Eu faço desde já uma declaração de interesses. Eu não estou em exclusividade e, portanto, há uma calendarização de trabalhos que, como é óbvio, para os deputados que não estão em exclusividade, lhes permite organizar a sua vida de uma determinada forma. Se isto passa a vida a alterar, eu percebo perfeitamente aquilo que o Sr. Deputado Marcos Pestrelo disse. Agora, não percebo, é à luz de um regime em que as atividades da Assembleia da República estão calendarizadas, pode haver uma situação de exceção, com certeza. Agora, também há que ter em conta, quer dizer, a não funcionalização da Assembleia da República face aos deputados que não estão em exclusividade. Eu quero deixar isso aqui bem claro. Quer dizer, não podemos passar a vida a mudar datas face a isso. Ou então passamos todos a funcionários públicos. Eu não estou cá para isso.
Dada.
Muito brevemente, também só para dizer, eu acho que aquilo que nós temos que considerar neste caso é que isto é uma situação verdadeiramente excepcional, porque não é eventualmente para repetir, a não ser que haja outro caso assim. Agora, quando nós temos durante o mês de fevereiro três jornadas parlamentares que coincidem com as nossas reuniões, quer dizer, eu acho que temos que arranjar aqui uma alternativa.
Eu acho que já está resolvido. Sr. Deputado Gonçalves Pereira, pediu a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. Relativamente a esta discussão, queria dizer o seguinte. Em primeiro lugar, também não estou em exclusividade, tal como a senhora deputada, e devo dizer que às 16 horas de terça-feira está consensualizado, até porque cheguei mais tarde aqui também ao Parlamento, não levantei nenhuma objeção, mas compreendo o comentário do Sr. Vereador, do Sr. Presidente, do Sr. Deputado, peço desculpa, Marcos Pestrelo, quando diz que, eventualmente de manhã, poderia, e estamos a falar de um partido mais pequeno que é o CDS, poderia-se ajustar uma hora que pudesse ser mais conveniente para todos, eventualmente o final da manhã, ou outra hora possível. Em relação à discussão e à audição regimental, eventualmente dia 26, não sei se de manhã, se poderia ser possível. Não pode dia 26? Dia 26 não está. Ah, pronto.
Aos seus deputados, eu sugeri o seguinte, se estiverem de acordo. O ministro está cá e disponível na terça-feira, dia 12, que é o dia em que a nossa comissão reúne. Nós reunimos geralmente às 16, mas ele tem uma coisa qualquer, continuo a não perceber o que é isso, eu não sei o que é dos cidadãos.
Dos cidadãos para a Europa.
A iniciativa é de mistério. Então, por ser iniciativa de mistério, percebe-se. Sensitiva de mistério, percebe-se que o ministro se sinta obrigado a estar presente. Eu sugeri então que marcássemos, correspondendo à sugestão dele, às 15 horas, partindo do princípio que não dura mais que uma hora e meia, imagino que o ministro queira estar no encerramento da outra sessão, portanto fazíamos às 15 horas uma sessão sobre a matéria da Venezuela e a matéria e a regimental e a reunião atinente à Comissão Bilateral Permanente Portugal-Estados Unidos, passariam para o próximo mês. Pode ser assim? E com certa prioridade à Venezuela, que eu acho que é uma proposta...
Seria das 15 às 16h30.
Sim, das 15 às 16h30. Teremos que fazer aqui um esforço para encaixar aqui. Explicávamos ao Sr. Ministro que não vale a pena, de futuro, voltar a fazer sugestões a seguir ao plenário, porque... Para as 14h30? Se os seus deputados não tiverem nada a objetar, marca-se para as 14h30. Então marcamos então às 14h30 essa reunião. Muito bem. Já resolvemos uma questão espinhosa. Vamos passar à próxima. Infinitamente mais simples. Trata-se da aprovação do Tratado de Extradição entre a República Portuguesa e a República Oriental do Uruguai, seus deputados. E é a relatora, a sua deputada Lara Martinho, a quem dou a palavra. Faz favor, a sua deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Este parecer é referente, portanto, à proposta de resolução que aprova o Tratado de Extradição entre a República Portuguesa e a República Oriental do Uruguai. O Governo tomou a iniciativa de apresentá-la 1 de outubro de 2018 e, portanto, ele baixou à nossa comissão para elaboração de parecer. Portugal assinou este tratado a 25 de outubro de 2017 e ele tem como objetivo fortalecer a cooperação bilateral entre com o Uruguai no domínio judicial, possibilitando especificamente a extradição de pessoas para fins de procedimento penal ou para cumprimento de pena privativa de liberdade. Além disso, o tratado salienta que, à luz dos profundos laços históricos que unem os dois Estados, a cooperação judiciária é considerada como um elemento primordial no estreitamento das relações de amizade entre si. Além disso, também, o Tratado de Extradição tem por objetivo tornar mais eficaz a cooperação entre os dois Estados para fins de procedimento penal ou para cumprimento da pena privativa de liberdade, sem prejuízo da sua consideração por cada um dos sistemas jurídicos e respectivas instituições judiciais. Ele está estruturado em 29 artigos, o que não vale a pena estar a mencionar cada um deles, mas em termos de conclusão, referir que, de facto, Este tratado vem obviamente facilitar e melhorar as relações entre os dois países na dimensão da justiça, tem por objetivo fortalecer, portanto, esta cooperação bilateral, possibilitando a extradição de pessoas para fins de procedimento penal ou para cumprimento de pena privativa de liberdade. Eu julgo que podemos dar por concluído o escrutínio desta proposta, de forma a que ela possa ser votada no plenário. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Lara Martinho. Não sei se o Sr. Deputado Paulo Neves tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só posso dar a colega deputada que fez este relatório que nos trouxe, elogiar por aquilo que está muito objetivo e uma descrição bastante objetiva e muito bem estruturada daquilo que nos apresenta neste acordo entre Portugal e o Uruguai. Naturalmente, sublinhamos também aquilo que disse, que é um país que nós temos uma relação histórica muito especial, como é o caso do Uruguai, e portanto é um acordo muito bem-vindo, ainda bem que ele existe, e muito obrigado por ter trazido de uma forma tão objetiva este relatório. Muito obrigado, Sr.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se mais alguém desvaza da palavra. Não sendo o caso, passamos à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Cumprimento já a Sra. Deputada Relatora. Entramos no ponto seguinte, que respeita então agora, enfim, a apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD, que requer a audição do Ministro dos Negócios Estrangeiros sobre a situação na Venezuela. Sr. Deputado Paulo Neves tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Partido Social Democrata, como sabe, e os colegas também, têm acompanhado sempre com imensa atenção e uma enorme preocupação a situação que se vive na Venezuela. Não só porque é um país muito importante na América Latina, como também Portugal tem uma comunidade numerosa neste país. O PSD considera que Portugal tem que ter uma posição muito clara, bastante determinada, e apoiar uma solução política rapidamente para a Venezuela. E quando falamos numa solução política, falamos numa clarificação eleitoral e institucional, tanto do ponto de vista da Presidência da República Venezuelana, como também da Assembleia Nacional. O Partido Social Democrata quer ouvir e quer que o Sr. Ministro também nos ouça sobre aquilo que nós pensamos sobre esta questão. Há uma questão também muito importante, que é, ontem foi detido um português que estava a protestar nas ruas de Caracas contra o presidente Nicolás Maduro, e naturalmente também o Partido Social Democrata acompanha com imensa atenção este episódio. É por isso, Sr. Presidente, que consideramos que é da máxima importância e da máxima urgência ouvirmos o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros português nesta comissão, não só para que ele ouça os partidos, como também nós ouvirmos o que é que o Estado português, o que é que o Governo português pensa, faz e pensa fazer no futuro próximo quanto à questão da Venezuela. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Neves. Tem a palavra a deputada Lara Martins. Faz favor, Sr. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Acima de tudo, para reforçar aqui o acompanhamento também que temos feito em termos da situação da Venezuela, e que de facto acompanhamos com muita preocupação toda esta evolução, e acompanhamos também este requerimento do PSD em termos de podermos ter aqui a oportunidade de ter uma nova audição com o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, em que poderá ser dado conta das últimas iniciativas desenvolvidas pelo Governo Português de apoio à comunidade, de acompanhamento também da situação e da posição também tomada no âmbito da União Europeia relativamente à situação atual na Venezuela, e portanto temos todo o interesse em que seja realizada esta audição também o quanto antes. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Lara Martim, eu não sei se mais alguém deseja usar da palavra, não sendo o caso. Vamos então votar o requerimento apresentado pelo PSD. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. E entramos então agora na apreciação e discussão do voto pesar e condenação número 714-13. Sr. Deputado, toda a gente tem o voto, toda a gente conhece o voto, não é preciso perder tempo a ler o voto. Dou a palavra ao Sr. Deputado Paulo Neves.
Sr.
Sr. Presidente, é o tema da Venezuela, naturalmente, que apresentamos neste voto, e lamentando profundamente a morte de vários manifestantes. Na altura em que elaborámos o voto estavam contabilizados 16, agora já vão em 56, e portanto estamos a falar de uma situação de enorme preocupação para o Partido Social Democrata e para Portugal em geral, naturalmente, que é o que se passa na Venezuela, como não me vou repetir, um país com uma enorme importância para nós, visto que lá vivem mais de 400 mil portugueses ou luso-descendentes, e naturalmente acompanhamos com uma preocupação muito grande, com uma muito presente solidariedade, e quero lhe dizer que a solidariedade não se fica pelas palavras, não se fica pelas palavras, também fica-se pelos atos, e dou sempre o exemplo do Governo da Madeira, que tem disponibilizado uma ajuda enorme àqueles que têm regressado. Só na Madeira já são avaliados em mais de 7 mil pessoas que regressaram da Venezuela e que estão a receber apoios e acompanhamento, o que é normal, porque são portugueses de primeira, tal qual, como qualquer português, e que merece e tem recebido uma ajuda e um acompanhamento muito, muito preciso. Portanto, aquilo que nós lamentamos é estas mortes, lamentamos profundamente que de facto há episódios muito claros de falta de liberdade na Venezuela, seja na expressão, seja na manifestação, seja no respeito pelas instituições. ou seja, é um regime de facto que tem que ser, e volto outra vez ao que disse há bocado, tem que haver uma clarificação rapidamente eleitoral, através de, naturalmente, de total liberdade de escolha dos venezuelanos para um novo presidente, uma nova Assembleia Nacional, para que exista uma clarificação rápida e, evidentemente, sempre dentro de um espírito de diálogo entre todas as instituições, todos os partidos na Venezuela, só assim que se conseguirá uma solução positiva para este país, que para nós tem uma importância muito grande.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Antes de ouvir os demais partidos, só chamar a atenção que este voto precisará de correções, não é? Começa a dizer, hoje a Venezuela vive o terceiro dia consecutivo, portanto já não vamos no terceiro dia consecutivo, também as vítimas, infelizmente, também já não são no número 16. Pois, Sr. Deputado Lara Martins, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós, com certeza, iremos votar a favor este voto, tendo em conta o facto de ele exprimir o pesar pela morte dos manifestantes e apelar a uma resolução pacífica da situação que se vive na Venezuela e, portanto, a partir iremos votar a favor. Muito obrigada.
Obrigado. Algum grupo seja usado a palavra? Não sendo o caso, não é regra nós votarmos os votos que somos chamados a analisar antes de subirem a plenário. Mas eu acho que este voto pode ser assumido como voto da Comissão, não é verdade, Srs. Deputados? Com o apoio da Comissão. Muito bem. Depois chega instrução à mesa a dizer que a Comissão deu parecer.
Tendo em conta, e muito bem, essa observação para que se corrija aqui o texto, era só retirar na parte superior, no título, pela morte de manifestantes na Venezuela, de sem enumerá-los, e depois no segundo parágrafo, não hoje, mas sim a Venezuela tem vivido dias consecutivos de manifestações.
Depois o João pode fazer essa alteração. Muito bem. Pronto, Srs. Deputados, não temos mais nada na nossa agenda de hoje. Resta-me agradecer-vos e... cá estaremos na nossa próxima reunião para a semana. Muito obrigado. Agora, antes de concluirmos os nossos trabalhos, pensei que hoje não é terça-feira, nem é terça-feira à tarde, é quarta e ainda por cima de manhã, mas nós temos que prestar atenção à questão do quórum. A nossa reunião de hoje foi um bocadinho insatisfatória do ponto de vista do quórum, e mais não digo. Muito obrigado.